Linha Direta.
Daniela Franco.
No calendário político americano, em ano de eleição presidencial, maio é o mês em que, tradicionalmente, os dois partidos majoritários anunciam quem serão seus candidatos à presidência e a disputa de novembro fica mais clara. Mas não em 2016. Na oposição, o bilionário Donald Trump está longe de conseguir o apoio unânime dos republicanos, cada vez mais desconfiados de que ele será esmagado pelos democratas nas eleições gerais e poderá levar à derrota senadores e deputados do partido que disputam as eleições para o Congresso. A situação é ainda mais nebulosa entre os democratas, com o senador Bernie Sanders vencendo uma primária atrás da outra, embora não esteja conseguindo votos suficientes para ultrapassar Hillary Clinton. Vamos então conversar com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Graça, sobre os rumos da disputa pela sucessão de Barack Obama. Bom dia, Eduardo. Ainda um quadro surpreendentemente indefinido, ou já conseguimos apontar aí um favorito claro para ocupar a Casa Branca a partir de janeiro?
Bom dia. Já estamos na primavera aqui nos Estados Unidos e nem consultando uma bola de cristal pode-se dizer quem enfrentará quem em novembro. Muito menos o favorito para se tornar o presidente da nação mais poderosa do planeta a partir do ano que vem. E isso é extremamente irregular para a democracia americana. O quadro mais provável hoje é o da disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump, mas os dois, faltando pouco mais de 2 meses para as respectivas convenções nacionais, ainda não conseguiram assegurar matematicamente o número necessário de delegados para serem confirmados como os respectivos candidatos de seus partidos.
Mas, Eduardo, com os senadores Ted Cruz e o governador John Kasich suspendendo suas campanhas, Donald Trump não é, nem que seja por exclusão, o candidato virtual do Partido Republicano à sucessão de Obama?
Você tem toda a razão, mas daí a ele ser abraçado pela máquina do partido, o que fará toda a diferença em novembro, há uma enorme distância. Ontem, Trump foi a Washington beijar a mão de Paul Ryan, que tem um cargo equivalente ao de presidente da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos e é o líder informal da cúpula do Partido Republicano. Ryan, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Mitt Romney, derrotada por Obama em 2012, tem recebido o apelo de caciques republicanos para se lançar candidato surpresa na convenção de julho e assim impedir a aventura Donald Trump. Como resposta, Trump já ameaçou entrar com uma moção para retirar de Ryan a primazia de ser o comandante da convenção republicana. Os dois conversaram ontem, trocaram apertos de mão, Ryan disse que Trump é simpático e genuíno, embora não tenha declarado apoio oficial a ele, e senadores e deputados do partido pediram ao empresário para que ele encontre uma narrativa de campanha que seja duro em temas como a imigração, mas sem, abre aspas, ofender ninguém. É que há um problema bem prático para os republicanos que passa diretamente pela candidatura Trump, o controle do Congresso.
De fato, em novembro também estarão em jogo o Senado e a Câmara dos Representantes, hoje controlados pelos republicanos. E o Senado, especificamente, é uma pedra no sapato de Trump, não é, Eduardo?
É sim, justamente pelo tamanho de sua importância para os republicanos. O controle do Senado nos Estados Unidos é essencial para a escolha de juízes da Suprema Corte e para a aprovação de medidas cruciais, especialmente de política interna. Por exemplo, se os republicanos controlassem o Senado no início do governo Obama, o programa de reforma da saúde pública, o Obamacare, jamais teria sido aprovado. A maioria republicana, conquistada em 2014, é apertada e vários senadores que disputam a reeleição em estados com número significativo de eleitores progressistas ou de minorias étnicas, até medalhões, como o ex-candidato à presidência John McCain, do Arizona, estão sendo massacrados pelos democratas, que os associam diariamente em propagandas na TV e no rádio ao discurso radical de direita de Trump. McCain está, de acordo com as pesquisas, em empate técnico com a candidata democrata em uma disputa que deveria ser tranquila para ele. Se perderem a Casa Branca pela terceira eleição seguida e de lambuja o Senado também, os republicanos terão sofrido o pior revés eleitoral de uma geração. Paul Ryan e senadores mais experientes do partido temem ser muito difícil reverter esse quadro. Por outro lado, nenhum republicano teve até agora a ousadia de se apresentar como alternativa a Trump na convenção, com receio de ser acusado de estar desrespeitando a vontade da maioria dos simpatizantes do partido. Por isso, boa parte do movimento anti-Trump, dentro do Partido Republicano, já começa a namorar a ideia de apoiar Hillary Clinton.
Mas então vamos falar dos democratas. Se Hillary Clinton já recebe apoio até dos republicanos moderados, por que ela não consegue convencer Bernie Sanders de apoiá-la?
Bernie venceu as duas últimas primárias em Indiana e Virgínia Ocidental e agora joga todas as fichas nas duas disputas de terça-feira, no Kentucky, onde Hillary é a favorita, e no Oregon, que é reduto dele. Mesmo com a vantagem imensa na contagem dos delegados para Hillary, Bernie jura que vai seguir a campanha até pelo menos junho, o que é uma tremenda dor de cabeça para Hillary. Ela já gostaria de estar focada na batalha contra Trump. O principal argumento da esquerda do Partido Democrata são as pesquisas, que mostram Bernie estraçalhando Trump nas eleições de novembro, levando muito mais eleitores democratas às urnas do que Hillary. É bom lembrar que o voto aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, não é obrigatório. E fazer o seu eleitor sair de casa é crucial para vencer nos estados em que a disputa é apertada, como Ohio, Flórida, Colorado, Nevada e Novo Hampshire. Ou seja, junho e julho serão meses animados, talvez mais do que gostariam democratas e republicanos, na disputa para a Casa Branca e o Capitólio.
Muito obrigada, Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.